Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos ouvintes, saudações sororais e fraternais. Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu rádio jornal em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora. Convosco hoje a microfone Filomeno Lopes. As atividades do Papa Leão XIV na manhã desta quinta-feira, dia 7 de agosto. Na faixa de Gaza, pessoas continuam a morrer vítimas das armas e da fome. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, lança o alarme. Uma média de 28 menores morrem todos os dias, o equivalente a uma turma escolar. Uma em cada três pessoas passa dias sem comida. E o índice de desnutrição ultrapassou o limiar da penúria, afirma a UNICEF. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. Fique bem, boa e serena audição. O Papa Leão XIV recebeu na manhã de hoje, quinta-feira, dia 7 de agosto, em audiências sucessivas no Vaticano, o cardeal John Olorunfemi Onayekan, arcebispo emérito de Abuja, na Nigéria, o cardeal Rolandas Macricas, arcipreste da Basílica Papal de Santa Maria Maior, Dom Giacomo Ciruli, bispo de Teano Calvi, Alife Caiasso e Sessaurunca, na Itália, Dom Francesco Savino, bispo de Cassano allo Ionio, na Itália, Monsignor Vincenzo Viva, bispo di Albano, in Italia, e finalmente Don Angelo Vincenzo Zani, arcebispo titolare di Volturno. No segundo dia da 143ª Convenção Suprema dos Cavaleiros de Colombo, o Papa Leão XIV enviou uma mensagem em vídeo aos participantes do evento que está a ser realizado de 5 a 7 de agosto na capital dos Estados Unidos, em Washington, D.C., onde vivem cerca de 3 mil cavaleiros com as suas famílias. Mais pormenores com a colega Andresa Colette.
Dear friends, I am pleased to greet all of you gathered in Washington, D.C., for the 143rd Supreme Convention of the Knights of Columbus.
No segundo dia da Convenção Suprema dos Cavaleiros de Colombo, de número 143, o Papa Leão XIV enviou uma mensagem em vídeo aos participantes do evento, que está sendo realizado de 5 a 7 de agosto na capital dos Estados Unidos, em Washington, onde vivem cerca de 3 mil cavaleiros com as suas famílias. Em milhares também estão podendo seguir o evento de caráter anual para celebrar a caridade, a unidade e a fraternidade em modalidade online, tanto pelos canais oficiais da Ordem como pelos veículos católicos de comunicação em inglês e espanhol. Todos de forma presencial ou não, que foram saudados pelo Pontífice na mensagem em vídeo publicada nesta quarta-feira. O Papa refletiu sobre a importante e essencial virtude da esperança que orienta o ano jubilar, incentiva a Igreja e o mundo inteiro e foi descrita pelo Papa Francisco como um desejo e expectativa do bem, mesmo sem saber o que o amanhã trará consigo. Como católicos, continuou Leão XIV, sabemos que a fonte da nossa esperança é Jesus Cristo e que ele enviou os seus seguidores em todas as épocas para disseminar esse sinal através da proclamação do Evangelho, seja com as palavras, seja com as obras. E neste ano santo, insistiu o pontífice, também nós somos chamados a ser sinais tangíveis de esperança para nossos irmãos e irmãs que vivem em dificuldade de todo tipo, assim como mostrou o pároco americano que inspira até hoje os Cavaleiros de Colombo.
Your founder, Blessed Michael McGivney, understood this well.
O fundador de vocês, o beato Michael McGivney, compreendeu isso muito bem. Ele viu as múltiplas necessidades dos imigrantes católicos e procurou levar alívio aos pobres e sofredores através da sua fiel celebração dos sacramentos e da assistência fraterna que continua até hoje. A convenção deste ano, lembrou ainda o Papa em vídeo, tem como tema Arautos da Esperança, que convida todos os cavaleiros de Colombo a serem sinais de esperança em suas comunidades locais, paróquias e famílias. A esse respeito, finalizou Leão XIV na mensagem, veio o apreço do pontífice em relação aos esforços realizados para reunir os homens em suas comunidades para a oração, a formação e a fraternidade, bem como os numerosos esforços caritativos de seus conselhos locais em todo o mundo.
Em particular, your generous service to vulnerable populations.
Em particular, o generoso serviço de vocês às populações vulneráveis, incluindo os nascituros, as mães grávidas, as crianças, os menos afortunados e aqueles que são atingidos pelo flagelo da guerra, traz esperança e cura a muitos e dá continuidade à nobre herança do fundador.
Gaza, Sudão, Ucrânia, Haiti, República Democrática do Congo, Síria, Myanmar. As feridas do mundo estão à vista de todos. Rostos marcados pela dor, casas destruídas, comunidades dilaceradas. Mulheres e crianças muitas vezes pagam o preço mais alto. É por isso que a UISG, União Internacional das Superiores Gerais, lança um forte apelo. Em 14 de agosto de 2025, véspera da Festa da Assunção de Maria, será realizado um Dia Mundial de Jejum e Oração pela Paz. Todas as comunidades religiosas e todos os que quiserem estão convidados a participar. Não podemos esperar. A paz se constrói e se constrói juntos, reitera o apelo. No mundo marcado pela violência, a UISG continua a acreditar que a luz do Evangelho e da justiça e da fraternidade ainda pode resplandecer. Com Maria, Mãe da Esperança, as religiosas se unem em oração e testemunho. As religiosas propõem 3 ações concretas com esta iniciativa: rezar juntas e refletir sobre a palavra de Deus à luz das guerras e crises atuais. Pedir justiça e reconciliação, instando as autoridades civis e eclesiásticas a trilharem caminhos de paz, desarmamento e proteção dos direitos humanos. E agir com solidariedade concreta, apoiando aqueles que sofrem por meio de redes de acolhimento e ajuda humanitária. Num mundo dilacerado pela guerra e pela desumanidade, não podemos permanecer como espectadores silenciosos. Todos os dias vemos rostos marcados pela dor, vidas destruídas, povos privados de dignidade e paz, especialmente mulheres e crianças. Como mulheres de esperança, radicadas na fé e imersas nas feridas do nosso tempo, sentimos a profunda necessidade de elevar nossas vozes e unir nossos corações. Como mulheres nas fronteiras, caminhando ao lado daqueles que sofrem, ouvindo o clamor dos pobres e da terra, temos a responsabilidade de construir comunhão, proteger a vida e exigir justiça. As religiosas da União Internacional das Superiores Gerais, recordando o espírito de comunhão e a corresponsabilidade evangélica, convidam a todos a participarem de um ato coletivo de oração, discernimento e testemunho para que a paz não seja apenas desejada, mas construída. O dia 14 de agosto é a data escolhida para este dia de jejum e oração, invocando a intercessão da Mãe de Deus, Nossa Senhora da Paz, cuja festa é celebrada em 15 de agosto. Confiemos-nos a ela para que responda com ternura aos clamores do povo e nos ensine a ser uma presença humilde e profética em lugares de sofrimento. O angustiante número de mortos na faixa de Gaza continua dia após dia. Um avião israelita atingiu uma casa na cidade de Al-Zawaida, com mísseis de alta potência, matando uma família inteira, mãe, pai e 3 crianças pequenas. A mesma cena trágica se verificou a cerca de 20 quilômetros de distância no distrito industrial de Khan Yunis. Uma bomba lançada por um drone atingiu uma barraca no campo de refugiados, onde uma mãe e as suas 2 filhas dormiam. Nenhuma chance para elas. Morreram instantaneamente. Ainda no rol de horrores destes dias, em diferentes áreas urbanas da faixa de Gaza, pelo menos 12 pessoas foram brutalmente mortas por tiros e mísseis disparados enquanto procuravam pão ou faziam fila para adquirir uma das poucas cestas básicas distribuídas. Essas mortes se somam às de fome e desnutrição, que, segundo dados divulgados pelo Hamas, já são mais de 160, incluindo 2 crianças gravemente debilitadas, encontradas mortas na manhã deste sábado, dia 2 de agosto. E propriamente as crianças são as mais afetadas nesta guerra. Num comunicado, Ted Chaiban, vice-diretor-geral do UNICEF, retornando de uma missão a Israel, Gaza e Cisjordânia, indicou que mais de 18 mil crianças foram mortas em Gaza desde o início do conflito. Uma média de 28 por dia, o equivalente a uma turma escolar. Uma em cada 3 pessoas em Gaza passa dias sem comida e o índice de desnutrição ultrapassou o limiar da penúria, disse. E enquanto a população continua a morrer de fome, a UNRWA, a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados Palestinianos, denuncia que 6 mil dos seus caminhões carregados com ajuda humanitária estão bloqueados fora de Gaza, aguardando sinal verde para entrar. Sinal este que, após vários dias de impasse, talvez nunca chegue. Enquanto isso, a frente militar apresenta-se cada vez mais incandescente. Eyal Zamir, chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel, anunciou que se um acordo com Hamas para a libertação dos reféns não for alcançado nos próximos dias, os combates na faixa de Gaza continuarão sem cessar. Segundo notícia o jornal Angola Online, o padre Vasco Ngonguela Samba, vigário da paróquia da Igreja Católica São João, na província do Ambo, que esteve desaparecido há 7 dias, foi encontrado morto esta quarta-feira na barragem do Quando. No pronunciamento oficial da Igreja Católica, proferido pelo vigário-geral, o padre José Cambuta, em representação do arcebispo da arquidiocese do Ambo, Dom Zefrino Zeca Martins, confirmou que o corpo encontrado na albufeira da barragem do Quando é do padre Vasco Ngonguela Samba. O vigário-geral da arquidiocese do Ambo, José Cambuta, disse que as autoridades policiais e religiosas receberam ao amanhecer telefonema sobre o aparecimento de um corpo em cima da água. E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. Fiquem bem. E até amanhã, se Deus quiser. Ali, laudetur Jesus Christus.
Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. À tous ces soldats tombés. À tous ces innocents couchés.